Amém. Estamos de volta. Vamos nessa aí. Compartilhe o link do nosso encontro, tá bom? Esteja conosco, assim como eu sei que está comigo agora, me assistindo, ó. Beijo no teu coração, Celso, Lourdes. Ó, que Deus te abençoe. O que nós vamos compartilhar nessa noite vai muito de encontro aí às necessidades de vocês, viu? Então, receba essa palavra e todos aqueles que estão aí nos acompanhando pela internet, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos lá, coloca aí para mim, Daltinho. A gente tem falado, né, toda quarta-feira sobre um assunto, queridos, que é muito importante e que eu considero, né, e eu tenho conversado bastante com o Pastor Hélio e ele também percebe isso, tanto é que ele vai começar uma série nova, né, chamada Não Dê Lugar ao Diabo, é o nome da série. É isso? E o slide é muito legal, né, que é um cérebro. Né, depois, ó, tô te dando um spoiler aqui, vocês são privilegiados, hein? Ó, é um cérebrozinho, desenho do cérebro, né? Saindo dois chifrinhos vermelhos dele e uma cauda vermelha assim, ó, do cérebro. E aí o tema é não dê lugar ao diabo. Pastor, isso é possível? Claro que sim! Se eu não tiver, né, nesse exercício aí de proteção de mente, queridos, de renovação de mente, ah, meu amigo, mente vazia, esquece isso aí, né? Achando que não... Eu não dou muita bola para o que Deus fala, então a minha mente está vazia. Não está. A nossa mente ela está sempre sendo regida e governada por algum tipo de pensamento, que seja o pensamento de Deus, que seja a palavra dEle. Né? Porque senão vai estar sendo regida por um outro tipo de pensamento que não é o pensamento de Deus. E se não é o pensamento de Deus, é o pensamento de quem? 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 El Capiroton. É ele mesmo. É, parece até nome de remédio, né? El Capiroton. Não tome esse remédio, é o Capiroton, porque ele vai arrasar com a tua cabeça, cara. E, consequentemente, com a tua vida. E, consequentemente, com o teu casamento. E, consequentemente, com o teu trabalho. E por aí vai. Não tome El Capiroton, senão você vai se lascar. Não tome. E por que a gente precisa desse cuidado, queridos? Porque a nossa mente, como nós já falamos aqui, ela é altamente influenciável. E nos tempos que nós vivemos hoje, muito mais ainda. Por quê? Porque a quantidade de informações que a gente recebe é algo assim assustador. Cada segundo, né, tem uma informação, ainda que você não queira. E o negócio está tão violento, né, que se você tiver com o teu celular, ele pode até estar desligado. Vou te falar, hein? O que acontece? E você falou de determinado assunto, quando você for acessar a rede social, seja lá o quê, aquele assunto que você está falando com alguém começa a aparecer. Começa a aparecer. Não é isso? Começa a aparecer. Começa a aparecer. Luciene fala com o Jorginho. Jorginho, aquele restaurante e tal. Aí daqui a pouco começa a aparecer propaganda de restaurante para tudo que é lado. Restaurante. Tenore. Ah, não sei mais o que é. E papapá. E sobe daqui. Hoje eu passei lá perto da área de vocês ali. Di Matone. Como é que é? Esse nome aí. Di Matone. E vai passando. Falei, rapaz, mas eu fui só comentar a palavra que eu estava pensando em levar no restaurante. Pronto, já te dei uma lista de restaurantes. Então, tudo isso, queridos, é um bombardeio na nossa mente. Nossa mente é bombardeada todo instante. Por isso, aleluia, por isso esse alerta, né? Esse alerta aí de mais de 2000 anos atrás, Paulo, altamente usado pelo Espírito Santo, ele manda esse recado aí para a gente. Ó, não se amoldem, não tomem a forma, não vivam, não pensem debaixo desse padrão mundano, nessa mentalidade do mundo. Porque se eu e você, nós não cuidarmos, nós não vigiarmos, a gente vai pensar como o mundo pensa, nas mais variadas situações. E se eu começo a pensar da maneira que o mundo pensa, eu vou começar a agir da maneira que o mundo ele pensa. Então, por isso, esse recadão aí maravilhoso, queridos, de Romanos 12, 2. Ó, não se amoldem ao padrão desse mundo pensar, mas transformem-se, né, pela renovação da tua mente, da tua mentalidade, para que aí sim sejamos capazes de experimentar e comprovar que a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. E Paulo ele dá essa ordem, que não é uma sugestão, é uma ordem para a igreja. Ele dá essa ordem maravilhosa, por quê? Né? Assim como o pastor Hélio vai fazer a série lá do, né, El Capiroton, cuidado com ele, né? 2 Coríntios 2, 11 está escrito. Para quê que eu preciso renovar minha mente? Para que Satanás ele não venha alcançar vantagem na minha vida. E a gente não pode ignorar os seus desígnios. E os desígnios deles estão sempre voltados para uma maneira errada de pensar. E nós estamos tratando sobre isso aqui às quartas-feiras, essa ação do engano na nossa mente. E nós também já vimos e aprendemos que ser justamente controlado pelo engano é deixar que esses pensamentos de El Capiroton, eles venham o quê? Grudar na nossa mente. E esses pensamentos, queridos, sempre são errados. São sempre pensamentos que não estão em linha com a palavra de Deus. Eles não se alinham com a palavra de Deus. E na última quarta-feira, eu falei um pouco, né, lá de 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 até o verso 5, o inferno, ele com essa história de pensar errado, ele vai jogando umas iscas para eu e você, a gente ir lá e fisgar, e pegar. Então, a gente viu, né, por esse texto de 2 Coríntios 10, 3, que existem aí três formas, né, de pensamentos errados que ele levanta para se oporem ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus. E nós vimos aqui, a gente não vai se aprofundar, porque falamos isso quarta-feira passada, ele lança isso aí, 2 Coríntios 10, do verso 3 até o verso 5. As três formas erradas que Satanás ele usa para bloquear a tua vida e a minha, são essas aí. Fortalezas. É que a minha mente e a tua gere uma fortaleza de tal forma que a palavra de Deus não entra mais de jeito maneira. Por quê? Criou-se uma fortaleza. Um pensamento de engano tão alto, tão forte, que a palavra de Deus, para entrar, praticamente não entra. Porque o inferno foi trabalhando ali, e ele tem toda a calma do mundo, toda a paciência. Se tem uma coisa que ele tem, é paciência. Que nem ele fez com Eva. E ali, batia um papo, jogava uma conversa fiada. E hoje ela não caiu. Amanhã eu volto. Não tem problema. Deixa eu voltar de novo. Não é bem assim e tal. Não caiu de novo. Deixa eu voltar de novo. Ele vai usar o tempo que tiver que usar. Nós vimos, falamos sobre fortalezas. Outro tipo de pensamento errado são os sofismos. Aonde ele é mais astuto ainda de lançar um pensamento que parece com a verdade, mas não é verdadeiro. Então, tem muitos pensamentos hoje, como esse, chamados sofismas, que estão aí rondando pelas igrejas, rondando aí uma série de situações, de gente. Não, mas eu acho que não é bem assim e tal. Não, porque veja bem, aí o cara pega lá uma palavra. Ele deu exemplo lá para o próprio Senhor Jesus, usando a palavra para convencer Jesus, de uma maneira errada de pensar e, consequentemente, agir de uma maneira errada. Jesus, dá um tchof ali, que está escrito que ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito e tal, vai te segurar aquele negócio todo. Olha aí o sofismo. Pegou um trecho da palavra fora de um contexto para mandar ver. E assim ele faz, queridos, com todos nós. E aí como é que a gente combate? Como Jesus combateu. Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que história é essa? Está querendo que eu me pule, que eu me suicida? Que história é essa? E o outro pensamento errado que nós vimos quarta-feira passada é a altivez, que tem a ver com pensamentos de orgulho, de soberba, de vaidade. Cuidado com eles. Esse tipo de pensamento também tem pego muita gente. Muita gente tem caído por conta dessa maneira de pensar. Eu sou o cara, que nem eu, nem quem, ninguém. Comigo ninguém podemos. E por aí vai. Aí o cara vai só... Uau! 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 É tudo que o inferno quer, porque altivez é com ele mesmo. Ele é o exemplo de altivez. Como é que é? Jesus está sentado no trono? Negativo, meu trono vai ficar aí em cima. Que negócio é esse? Quem vai reinar sou eu. Epa! Então, ele sabe muito bem trabalhar isso dentro do ser humano, dentro da vida do homem, dentro de uma forma errada de pensar. Ok? Mas aí a gente combate tudo isso renovando a nossa mentalidade com a palavra de Deus para que a gente possa, olha aí, ter a mente de Cristo. Veja, existe a mentalidade do inferno que levanta fortalezas, sofismas e altivez. Mas é possível, e nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que eu e você nós podemos ter a mente de Cristo. Não é uma utopia, não é algo assim, ah, não, que ir, pastor, quem sou eu? Só não sabe o que, é que eu ando pensando. Ah, é o pensamento de um monte de besteira surge a todo instante na minha mente e na sua. Mas se eu tiver a mente de Cristo, eu vou saber identificar, combater, e esse bagulho aí não vai grudar na minha mente, não vai grudar no meu pensamento. Ok? E aí, queridos, onde a gente vê escrito isso? Né? É lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 16. Olha aí o que está escrito. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? E aí, queridos, Paulo dá essa declaração para a igreja de Corinto. Ó, nós, porém, né? Diferente dessa turma aí, né? Nós, porém, nós temos o quê? A mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ó, nós temos, nós não teremos, quem sabe eu vou ter, ai meu Deus, ui, 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 ai, 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 não, nós temos, está escrito. Esse mesmo verso aí na Bíblia Viva, olha lá, está dizendo assim, olha, nós cristãos possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos de Cristo. Diga amém. Aleluia. Então, ó, tá falando aí comigo e com você. Nós, que somos novas criaturas, a gente possui dentro de nós esses pensamentos, os pensamentos de Cristo. Então, queridos, guarda isso nessa noite no nome de Jesus, que ter a mente de Cristo é justamente ter uma mente voltada para que a gente possa vencer todos os obstáculos da nossa vida. É só tendo a mente de Cristo que eu e você, nós seremos vencedores. Porque essa é a grande disputa, né, que está aí voltada no mundo espiritual, que é pela minha e pela sua mente. Porque quem estiver dominando, ou vai ser vencedor, ou vai ser derrotado. Então, ter a mente de Cristo, ela é tão importante, porque é tendo essa mentalidade que os obstáculos eles vão acontecer, as barreiras vão ser levantadas, as oposições vão acontecer, mas se eu tenho e você tem a mente de Cristo, a gente vence. Diga aleluia! É, a gente vence. Porque, querido, se eu e você, nós não tivermos a mentalidade, a mente de Cristo, né, como eu tenho falado aí para você, outra mentalidade vai ganhar espaço. Não tem essa de mente vazia. E que mentalidade diferente da mente de Cristo pode ganhar espaço? Uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de avareza, uma mentalidade imoral, uma mentalidade pornográfica. Tem vários tipos de mentalidade voando por aí, queridos. E se eu não tiver nesse dever de casa constantemente na minha vida, algumas dessas mentalidades, você pode estar pensando em outras aí, elas vão ganhar espaço. Elas vão tomar conta. E aí, uma vez que vai tomar conta, o que, é que vai acontecer? Eu passo a ser escravo dessa mentalidade. E eu passo a viver por essa mentalidade. E eu passo a me comportar por essa mentalidade. E tudo que Deus ele já fez na minha e na sua vida é de trazer uma mentalidade e uma vida de liberdade. De liberdade. Olha aí, abra comigo, por favor. Lucas capítulo 4, verso 17. Jesus fala isso claramente para mim e para você. A obra dele é maravilhosa e está descrita aí em Lucas capítulo 4, verso 17 e 18. Abra aí, você que está em casa também, por favor, a sua Bíblia, para que você acompanhe essa leitura poderosa, queridos. Essa cena eu também quero ver, né? Lá no Telecine do Céu, aleluia, no Cine Pipoca, aleluia. Do meu lado, Moisés, do outro lado ali, Abraão, aleluia. Não é isso? Você escolhe o personagem ali para a gente ver essa cena maravilhosa de Lucas 4,17, que diz, né? Deram a Jesus o livro do profeta Isaías, e aí Jesus abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito. É, exatamente, Isaías, capítulo de número 60. Ele fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha aí, olha a obra de Jesus. Olha o que, é que ele veio trazer para que eu e você a gente viva, pense, né? E a gente medite, a gente tenha isso no nosso coração. Ele fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. Olha aí, cativo de quê, queridos? Cativo de quê? Cativo de quê? Cativo de mente. Ó, essa é a obra de Jesus, cara. Ó, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, porque quem vive preso a uma mentalidade. Então essa é a obra de Jesus, ele veio libertar os cativos, ele veio restaurar a vista aos cegos, é? E olha aí, mais uma vez, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Satanás oprime o homem aonde? Aonde? Na sua mente. É lá que começa a opressão maligna. Temos visto um mundo oprimido por quê? Por conta de mentalidades e pensamentos errados, que agora são vistos como pensamentos certos. E aí o homem oprimido, vive na mazela, vive na miséria, vive na imoralidade sexual, vive em práticas, né, terríveis, em que a gente fica cada vez mais o olhão arregalado por conta de uma mentalidade aprisionada. Então veja, queridos, olha só, é, quem tem um novo coração, diga, é o meu caso? É o nosso caso, quem tem um novo coração, quem é nova criatura, precisa viver com uma nova mentalidade, ou seja, precisa viver com a mente de Cristo. Precisa viver com essa mente, queridos. Se você é nova criatura, se você que está me acompanhando aí pela internet, você é nova criatura, então você precisa viver por essa mentalidade. Não tem, mas está tudo mais ou menos, está tudo meio assim, está meio barro, meio tijolo. Ei, muda esse discurso. Muda essa mentalidade, muda essa maneira de pensar. Essa não é a maneira de pensar de Cristo Jesus. Não é, queridos, não é. E eu quero justamente nessa noite, junto com você, a gente poder entender, afinal de contas, o que é ter a mente de Cristo. E a gente vai falar rapidamente aqui, né, a respeito do que é ter essa mente. É, o que faz eu ter essa mente? Que negócio é esse de mente de Cristo? A gente fala tanto disso. Oh, mente de Cristo. O que é mente de Cristo, afinal de contas? O que é ter os pensamentos de Deus? Então a gente vai ver hoje aí, queridos, pelo menos três coisas do que é a mente de Cristo, o que é ter a mente de Cristo. A primeira delas, queridos, o primeiro entendimento de quem tem a mente de Cristo e o que é a mente de Cristo significa isso. Ter a mente de Cristo é ter pensamentos positivos sobre tudo e sobre todos. Isso é ter a mente de Cristo. E acontece exatamente o contrário. Os pensamentos sempre são negativos, destruidores a respeito de tudo e de todos. Muitas vezes até do próprio Deus. Mantenha, é nosso dever. Porque é dessa forma, queridos, que Deus ele pensa ao meu e ao teu respeito. Por mais que a gente fale, por mais que a gente erre, por mais que a gente, né, dê lá as nossas escorregadas, derrapadas, ele continua pensando e pensando muito bem ao teu respeito. Ele não muda a maneira dele pensar. Então não adianta eu achar que eu vou ter uma vida positiva, uma vida vibrante, uma vida vitoriosa, se eu cultivo dentro de mim uma mentalidade negativa sobre as pessoas e sobre a vida. Não combina, não dá certo. Essa é a mentalidade de Cristo. Veja o que, falou, né, Kenneth Hagin no livro Pensamento Certo e Errado. Olha a declaração que ele deu. Ele falou, olha, a diferença de uma vida positiva ou negativa está na forma da sua mentalidade. Simples assim. O que tem ocupado meus pensamentos? São pensamentos de Deus, que são pensamentos positivos, que são pensamentos de vitória, que são pensamentos, né, mais altos. A gente vai ler aqui o texto. É isso que tem que ter. Então, queridos, a diferença é pura e simplesmente isso. De que maneira eu tenho pensado? De que maneira, né, a minha mente está aí produzindo o tipo de pensamento? Positivo ou negativo? Bom ou ruim? Pensamento de bênção ou pensamento de maldição? É uma boa pergunta e a gente precisa pensar nisso. Porque se eu falo que eu tenho a mente de Cristo, então eu preciso manter, cuidar da minha mente, né, onde eu possa estar olhando para Deus, para as pessoas e a gente poder estar sempre vendo, né, por mais que seja a pessoa difícil, isso, aquilo, outro, mas a gente poder estar vendo Deus ali presente naquela vida. É um exercício de cada um de nós. Veja, Romanos, capítulo de número 8, verso 5, 6 e o verso de número 8. Olha aí, texto revelador, hein? NVI, Romanos 8, 5, está aí na tela para você acompanhar comigo, você que está em casa também. Veja lá o que está escrito. Está escrito assim, olha, que quem vive segundo a carne, ó, olha o segredão aí. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para quê? Rapaz, que simples. Pastor, escola da tia Teté. É. Se eu vivo segundo a minha carne, a minha mentalidade vai ser voltada ao quê? Para a carne, por aquilo que ela deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para quem? Para o Espírito. Por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele quer fazer. Então, se eu estou vivendo segundo a minha carne, a minha mente está voltada para aquilo que a carne deseja. Se a minha mente está voltada para o Espírito, eu vou fazer, eu vou cumprir aquilo que o Espírito deseja. Então veja, Paulo continua dizendo, olha, a mentalidade da carne é o quê? É morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí veja, verso 8, quem é dominado pela carne, olha aí, não pode agradar a Deus. Tem duas coisas que não agradam a Deus, fé e carne, viver pela carne. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6, Romanos 8, 8. Olha aí, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se eu estou vivendo, queridos, na base da carnalidade, significa dizer que a minha mente ela é carnal, ela está sendo influenciada pelo mal. E aí, consequentemente, tudo que vai para o lado de fora é mal, é treva. Agora, se eu tenho a mente do Espírito, significa que eu tenho a mente de Cristo e essa minha mentalidade, ela está debaixo da influência da palavra de Deus, que é o que eu e você nós precisamos viver. Olha aí, mais um texto, segura. Efésios, capítulo de número 4, verso 22 ao 24 na NVI. Ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, não é mais para viver como o velho homem vivia. Não é para pensar como o velho homem pensava. Não. Está escrito que se corrompe por desejos, ou seja, por uma mentalidade enganosa. É? E nós precisamos ser o quê? Renovados no modo de pensar, porque aí sim nós vamos estar nos revestindo do novo homem. Está muito claro, queridos. E é um grande exercício, sabe por quê? Porque pensar de maneira negativa é tomático. No automático a gente pensa coisas ruins. É ou não é verdade? No automático a gente pensa coisas ruins das pessoas, da situação que eu estou enfrentando, do que eu estou vivendo. E você não precisa nem se esforçar para isso. Já vem na hora. Basta tocar o telefone de madrugada na tua casa, fala para mim qual é o primeiro pensamento que você vai ter. Opa, devo estar sendo sorteado aqui agora, 3 da manhã. Aleluia. Agora, que alegria de atender esse telefonema no meio da noite. É assim que você pensa? Duvido. Você vai lembrar rapidamente de uma situação que você possa estar vivendo e ali você faz a associação. Pum, já sei. É meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu tio, é meu sobrinho. Hã? Imagina você que está com um filho no campitim e recebe o telefonema. Ai, Jesus, agora. O que, que você vai pensar na hora? Já sei, está ligando para dar a notícia que o meu filho foi batizado no Espírito Santo. É isso que você pensa? Duvido. Sabe por quê? Porque o pensamento negativo já está instalado, na nossa vida. A mentalidade negativa, você não precisa fazer esforço para pensar. Ela já vem no tomático, no automático da vida, queridos. Agora, se eu quero trocar de mentalidade e ter a mente de Cristo, queridos, isso vai requerer de mim e de você posicionamento, fé, perseverança, paciência, renovação de mente com a palavra, todo dia, todo dia, todo dia, todo instante. Aproveitar cada oportunidade que a gente tem durante o dia de renovar a nossa mente. Não é isso? E a gente tem essas oportunidades. Se você é dona de casa, você está ali fazendo a tua comida e tal, cara, bota uma mensagem, bota um louvor, algo que você está ali, porque se não tiver nada disso, vai estar pensando bobagem. Vai estar pensando bobagem. No trabalho, a mesma coisa. Você tem a oportunidade, você está indo para o trabalho, se conecta com Deus, porque senão ali você vai pensar bobagem. Senão vai acontecer alguma coisa que naquele momento o teu pensamento está vagando. Olha aí, quem é que vai entrar para você? Aquele comprimido. De quem? El Capiroton. Vai entrar e entra. Que isso? Mas eu sou pastor? Vai entrar. Se eu não vigiar, eu acabo dando o quê? Lugar ao diabo. E dar lugar ao diabo é justamente o pensamento bateu, eu soltei. Tome cuidado, queridos. Tome cuidado. E saiba que é desse jeito. Pensamentos negativos acontecem de maneira automática, mas pensar o pensamento de Deus vai requerer de cada um de nós um posicionamento de fé, um exercício de fé. Então a gente tem que trocar de mentalidade para ontem, porque se eu continuar alimentando esses pensamentos, né, do inferno, é só ladeira abaixo. Mas se eu alimentar o pensamento de Deus, é só ladeira acima. Mas pastor, subir ladeira dói. Aquela do Paulão, então, aleluia, aquilo não é ladeira, aquilo ali é Jesus amado, o que seria aquilo? Não é? Meu Deus, olha, ele falou, meu Deus, ali, não sei se você ouviu aí na sua casa, não é isso? Eu fui ali uma vez de carro, eu estava assim, eu e a mãe. Mas é desse jeito que você, com o pensamento de Deus, você vai subir, meu queridão. Ó, aleluia! Só que quem está nesse carro contigo é Jesus, o Rei da Glória. Então ele vai te levar onde você tem que chegar. Mesmo subindo ladeira. Mas você vai chegar no nome de Jesus. Então a primeira coisa é essa, queridos. Eu preciso ter um pensamento. Né? Um pensamento positivo a respeito de Deus, a respeito das pessoas, a respeito daquilo que eu enfrento, a respeito daquilo que eu passo. E não ficar me lamentando, murmurando, criticando, amaldiçoando, falando mal. Isso só vai te levar para um lugar de destruição. Isso só fala de que eu e você podemos viver na carne se a gente está cultivando esse tipo de pensamento. A segunda característica, o segundo entendimento sobre... Olha aí, temos aí, o que eu botei aqui, meu pai? A negatividade de uma vida está diretamente ligada... E anota isso aí, é verdade, pulei isso aí. Ó. A negatividade de uma vida está diretamente ligada a uma mentalidade carnal. Beleza, a gente falou sobre isso aí. E é isso mesmo, né? É o que diz o texto. Agora, né, a positividade da vida está diretamente ligada a uma mentalidade do Espírito. É o texto que nós lemos. É exatamente o texto que nós lemos. O segundo entendimento do que é ter a mente de Cristo, queridos, é isso aqui. Seja consciente da presença de Deus na tua vida. Ó, eu botei ali bem grandão ali. Consciente. Eu preciso ter essa consciência que Deus está presente na minha vida em todos os momentos. Eu tenho um vídeo que eu gosto de passar, muito legal aqui na escola, chamado assim, né? Você não está sozinho, que toca uma música no fundo e tal, e Jesus ele vai acompanhando, né, as pessoas nas suas atividades. Acho que você já deve ter visto esse vídeo, não é isso? O pessoal está lá no carro ali do lixeiro, aí ele sobe ali no carro do lixeiro, ele pega o lixo, joga com o camarada o lixo também e tal, né? Aí sai o porteiro no meio da madrugada da noite, ele está ali andando junto, porque é dessa forma, ele não nos abandona, ele não nos deixa em tempo nenhum. Mas também mostra uma cena, né, de uma mulher no hospital chorando por uma perda. Né? E aí aparece Jesus ali abraçando ela, né, confortando ela. Então Jesus está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Só que a gente precisa ser consciente dessa presença. Porque, infelizmente, ainda há muito pouco dessa consciência da presença de Deus, de um Deus vivo, né, a essa pouca consciência da parte da igreja. E por que, que há essa pouca consciência? Porque as pessoas, na sua maior parte do seu dia, da sua semana, elas vivem completamente desligadas de Deus. Vou repetir, elas vivem, o dia começa, o dia termina, e elas passam, na sua grande maioria, desligadas de Deus. Mas veja, olha o que a palavra ela nos instrui, ela nos orienta. Colossenses capítulo 3, verso 2, na NVI, olha o que está escrito, veja, anote. Mantenham o quê? O pensamento aonde? Nas coisas lá do alto e não nas coisas o quê? Terrenas, mas a gente faz exatamente o contrário. O nosso pensamento ele está sempre fixado no aquilo que diz e fala a respeito da terra, do que eu vivo, do que eu passo, do que eu tenho, deixei de ter, do que eu enfrento. A gente está ligada só nisso, quando na verdade a ordem é, ó, mantenha o teu pensamento nas coisas que são lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, é o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Colosso. Pensai, pensai. Então, queridos, é? Por que será que Deus ele não tem ocupado esse lugar nas nossas vidas? Né? Por que, que ele não tem ocupado, não tem tido espaço na nossa mente? Por que, que ele não tem ganho, né, o tempo necessário, né, ao longo de um dia inteiro? É, para que a gente possa tornar consciente, se tornar consciente que Ele está com a gente. E eu te respondo, né? E Jesus se deparou com uma situação exatamente como essa, porque eu estou ocupado demais com outras coisas. Ah, pastor, porque eu tenho que ganhar vida. palavra de Deus fala que aquele que não trabalha não coma. Ah, o cara já usa a palavra para se safar, o bobinho. Ah, pastor, mas é isso, mas é aquilo outro, mas é que é isso, mas é aquilo outro, que não sei o quê. A palavra é claro, pensa naquilo que é do alto, pensa no céu, pensa em Deus, tenha consciência dessa presença na tua vida, porque senão, né, você vai ser o crente chamado Marta, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 38, você conhece, eu vou ler para você, Lucas 10, 38 diz que indo eles, Jesus e seus discípulos, né, por um caminho, Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, verso 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, não aguentou, né? Marta devia estar assim, ó, tremendo, né? Então ela falou para ele, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A parte que Maria escolhe é fixar sua atenção, os seus olhos naquilo que Jesus tinha a dizer. O que Jesus tem a dizer? Eu tenho feito isso, fixado a minha atenção, a minha mente, naquilo que Jesus ele tem a dizer? Ou eu estou fixando a minha atenção, a minha mente, os meus pensamentos nas situações que eu vou vivendo no meu dia a dia? Ó, deixa eu falar para você, segura. Ninguém flui com a mente de Cristo ocupado somente com pensamentos naturais sobre os afazeres da vida. Forte, né? É. Ninguém flui. Supremo apóstolo, vice-deus, supremo divino, divino do divino. Ninguém flui com a mente de Cristo ocupado somente, está aí, grifado, ó, grandão, gigantão, ocupado somente com pensamentos naturais sobre os afazeres da vida. Cara, isso é poderoso demais. Porque se eu vivo batendo no peito, se eu tenho a mente de Cristo, mas eu só vivo ocupado mais com as coisas naturais do que com as sobrenaturais, definitivamente eu posso ter mente de qualquer pessoa, menos a de Cristo. Menos a de Cristo. Mas, pastor, cara, é tudo que o mundo quer que aconteça, que você viva nessa correria. A gente tem falado sobre isso na série O Tempo da Espera. É pressão, é correria, vambora, é resultado, é meta e tal, e uau, uau, uau. Opa, pai. Sai fora. Reino de Deus é a sua justiça em primeiro lugar. Não estou falando para que você seja irresponsável. Pastor, aleluia. Ouvi o pastor Marcelo e agora, aleluia. Aleluia. Agora eu não trabalho mais. Se eu for trabalhar, eu pego 7 da manhã, eu vou chegar meio-dia, porque, afinal de contas, eu tenho que olhar para o alto. Aleluia, eu tenho que olhar para o alto, então eu não vou olhar mais para esse meu chefe chato, perturbador. Agora, não, você está vivendo numa coisa chamada desequilíbrio. Nós vamos falar aqui que é uma outra característica de quem tem a mente de Cristo. Eu não posso só voltar a minha vida para os afazeres naturais dessa vida e deixar Deus só nos domingos. Ah, pastor, domingo, aí beleza, aí então, não. Ele é uma pessoa, é relacionamento. Então, veja, queridos, quando eu digo que eu estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Vou repetir, hein? Quando eu digo que eu estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Vou repetir. Quando eu digo que eu estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para. E isso não vale só para Deus, isso vale para a família, vale para todas as coisas. Não, agora eu não posso te atender, não, porque eu estou ocupado. Opa, então alguém está deixando de ganhar a tua atenção. Pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser teu amigo, pode ser teu irmão em Cristo. Quando eu digo que eu estou ocupado com, eu também estou dizendo que eu não tenho tempo para. Aleluia. E aí, queridos, ó, segura. Eu preciso entender isso de uma vez por todas, que Deus ele não faz parte da minha vida. Não faz parte da minha vida. Mas muita gente, talvez a maioria da igreja, acha que Deus ele apenas faz parte. Assim como o meu trabalho faz parte, assim como o meu filho faz parte, a minha família faz parte, a minha igreja faz parte. Não, Deus não faz parte da nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é. Ele é a nossa vida. Ele não faz parte. Ele é. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas, se a gente quer viver pela mentalidade de Deus. Quer mais uma? Para você cair logo da cadeira aí? Ó, não é uma questão de estar ocupado para Deus, mas é uma questão de estar ocupado com Deus. Então, cara, guarda isso no teu coração. Não se trata de uma questão de estar ocupado para Deus. A gente pode estar ocupado para Deus, ok. Mas eu preciso estar ocupado é com Ele. Ele precisa tomar toda a minha mentalidade, todo o meu ser, toda a minha vida. Aleluia! Poucos améns, aleluia, mas assim que é bom. Glória a Deus. Aleluia. E a última coisa, queridos, o terceiro entendimento que faz parte de ter uma mente de Cristo é esse aí. Olha aí o tal do equilíbrio. Olha aí o tal do equilíbrio. Por quê? Porque senão, cara, a gente vai viver nesse desequilíbrio aí que a gente acabou de citar. Não, o pastor falou que agora eu tenho que pensar na coisa lá do alto, então agora eu não faço mais nada, que se dane tudo. Desequilíbrio. Olha aí o cara no desequilíbrio. E como tem gente dentro da igreja vivendo no desequilíbrio? Olha aí, Marcos capítulo 12, verso 30, na Bíblia Viva. Ó, olha aí, olha a ordem, a ordem. Isso é ordem, aleluia, eu cumpro. Cumprir. É ordem de Deus. Não tem lero-lero, não tem discussão. Todos devem amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças. É desse jeito. Deus não falou assim, não, só um pouquinho. Ah, o Iago não tem tempo, rapaz. É, Magrelo Pinheiro não tem tempo. Ele não tem tempo, Magrelo Pinheiro não tem tempo. Ué, mas não é isso que está escrito. Está escrito aí, né, que eu preciso amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha mente e com todas as minhas forças. Pô, pastor, mas vou te contar, mas não sobra nada, é Deus. Deus. Quer viver bem na tua casa? Deus, bote Deus. Ame a Ele com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Por quê? Porque se eu estou preenchidão de Deus, né, não vai ter espaço para quem? 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 É um capiroton toma conta, cara. Cacilda Becker, para de tomar esse comprimido dos infernos. Se eu estou com a minha vida ocupada, cheia de Deus, beleza, maravilha. Mas eu também sei, queridos, e aí faz a, né, aquela questão do equilíbrio, que essa questão de ocupar tempo, espaço, mente, todo o coração, com toda a minha força, isso é um processo, isso leva tempo. Esse entendimento leva tempo. E ninguém pode dizer aqui, por exemplo, que faz isso aí, pastor. Olha aí, todo mundo, uau, com toda a minha mente. Não, a gente está nesse processo, nessa caminhada. Mas vamos nessa, queridos. Vamos estar nesse processo aí, né, de encher esse tanque. O importante é botar lá a mangueirona lá para encher o tanque. Mas o cara não está botando nem a mangueira para encher o carro, encher a sua vida. Bota a mangueira lá, uma hora o tanque enche, aleluia. E o tanque vai encher e certamente você vai o quê? Você vai consumir, daqui a pouco você para lá de novo, olha aí, no posto do Espírito, pum, abastece de novo o tanque, né? Ele não enche no automático, ele leva um tempo. Ele vai enchendo, opa, bateu, opa, vambora, vamos usar. Porque a gente não vai conseguir vencer as trevas com o nosso tanque vazio. Com o nosso tanque vazio. A gente não vai conseguir vencer o mal, não vai conseguir vencer as trevas. A gente precisa estar com essa palavra. Cadê Musics? A gente não vai, né? A gente não vai conseguir vencer as trevas estando com a nossa mente aí vazia. Então, queridos, esse é o grande segredo, né? Qual é o grande segredo, né? De ter essa consciência, de ter esse equilíbrio, ser consciente de que eu preciso estar né, vivendo esse equilíbrio espiritual para que a mente de Cristo... Beleza, vamos nessa. Mateus capítulo 4, verso 4. Lucas capítulo 4, verso 4. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, não é só do pão. É do pão, mas não é só do pão. Isso está falando a respeito de um equilíbrio, né? É do pão, mas não posso estar focado aqui só no pão. Ah, é de toda palavra, mas eu também não posso estar ali. Toda palavra e o restante da minha vida está esquecida, está largada. Meus filhos desassistidos, minha mulher desassistida. Eu não trabalho, eu não quero nada, sou encostado. Ei, isso é desequilíbrio. O equilíbrio é não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Mas significa que ele vai viver também da questão do pão. E ele também vai viver pela palavra. É? Então veja, queridos, ó, equilíbrio espiritual é o ponto onde Deus preparou o homem para viver. É nesse ponto que eu e você nós precisamos estar. No ponto do equilíbrio. No ponto do equilíbrio, ele já nos deu, queridos, uma mentalidade, né, equilibrada. Porque, ó, deixa eu te falar, quem vive no desequilíbrio, seja qual for, espiritual, carnal, material, natural, quem vive desequilibrado, não progride na vida. Não progride. Tudo funciona na base do equilíbrio. Você já parou para pensar quando você vê um avião? Como é que pode aquele bichão pesando trocentas mil toneladas e o bicho está ali? Ó. Existe um equilíbrio de velocidade, gravidade, para que faça com que ele está ali. Ó. Aleluia. O navio, olha aí, que é a minha área. É, mas não é, né? A mesma coisa. Está ali, marzão, tem ali aquela quilha. Não é isso? Tem um leme que ali vai só equilibrando. Então é a minha busca, se eu quero ter a mente de Cristo, viver, né, esse ponto de equilíbrio que Deus preparou para cada um de nós. Nos posicionar dentro desse ponto de equilíbrio. Porque senão, queridos, você sabe, assim como eu também sei, tudo contribui, né, para que a gente viva de maneira desequilibrada. O nosso dia a dia, as coisas que envolvem, né, o nosso viver nesse mundo, muitas vezes dentro da nossa própria casa, o relacionamento com as pessoas, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Nós precisamos estar atentos a isso, porque senão a gente vai viver de maneira desequilibrada. E é tudo que o inferno quer. Que eu e você, a gente viva desequilibradamente. Tomando as atitudes erradas, tomando as decisões erradas. Por quê? Porque eu vivo no desequilíbrio. Então, queridos, mente de Cristo fala a respeito, né, de eu manter a minha mente positiva a respeito das pessoas, a respeito de Deus, a respeito das situações, que nós enfrentamos. Fala a respeito disso, desse equilíbrio maravilhoso, espiritual. E também fala, queridos, de uma consciência viva que nós temos que ter a respeito de Deus, que está sempre presente conosco, que não nos abandona, que não falha, que luta as nossas lutas, que nos ama. Então, se você tiver tudo isso dentro de você, aí você pode afirmar, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Vamos ficar de pé.